Projeto Viola Central apresenta Entrevista com Messias de Oliveira. Entrevista gravada em Santa Maria, Distrito Federal, em fevereiro de 2018.
Eu sou do estado do Ceará. Eu nasci no Nordeste brasileiro, no estado do Ceará. Nasci na cidade de Nova Russas, que fica em pleno sertão. Por sinal, nasci no sítio, né? A minha origem é de sertanejo. Minha origem é sertaneja. Eu me criei na roça. E naquela época, meu pai era agricultor. Meu pai já partiu também, né? Já morreu. Minha mãe também. Mas eu vivi na roça até os 17 anos de idade. Aos 17 anos eu vim para Brasília. Brasília eu fiquei trabalhando alguns dias por aqui até ficar de maior. Depois eu tirei os documentos e fui para São Paulo. São Paulo eu fui, trabalhei de metalúrgico, um bocado de tempo. Depois trabalhei também transporte de bebida, vendendo bebida na Grande São Paulo, né? E com o decorrer dos anos, eu assistindo cantoria, que eu já era poeta, eu já sabia fazer versos e tal, mas eu não exercia a profissão. E com o decorrer dos anos, eu resolvi também a cantar repente, que é uma coisa difícil. Cantar repente, se aproximar um pouco da profissão, não é, da cultura, literatura de cordel, não é fácil. Cada dia que se passa, você aprende mais um pouquinho. Quando você se conscientiza que não sabe, ainda começa a aprender um pouco, né? Então é muito difícil esta nossa profissão, a arte de cantar repente, para quem não sabe, porque fazer versos, entre aspas, é coisa fácil. Você cantar razoeira é muito fácil, mas você buscar uma coisa mais profunda lá no fundo do baú já é mais difícil. Então, os cantadores de hoje, eles são muito preocupados com o conteúdo, com essa parte aí. E a cantoria é isso. A cantoria, os cantadores nordestinos, os cantadores brasileiros nordestinos do Nordeste do país, os poetas, os aedos, os cantadores menestréis, que nos seus antepassados, na Grécia Antiga, já cantavam para rei, rainha, para professor de escola, já tinha aqueles convites especiais para cantarem à noite. Então a viola veio para o Brasil, a cantoria veio para o Brasil e se imortalizou no Nordeste brasileiro. É tanto que está mil vezes mais desenvolvido do que na própria Europa. O Geraldo Amans, por exemplo, alguns anos atrás, ele fez uma viagem para Portugal junto a Pedro Bandeira. E lá eles cantaram. E o Geraldo falou para mim que a cantoria no Nordeste brasileiro se desenvolveu muito. Os cantadores putaram lá em cima, se preocuparam em renovar a cantoria. E hoje em dia está muito evoluída. Tem cantadores novos por aí cantando o mundo. E eu sou feliz com isso.
Mas na infância do senhor ainda, o senhor lembra de cantoria?
Eu lembro que eu morando na roça, eu era criança. A primeira cantoria que eu assisti foi Geraldo Alencar e Dedé Chagas. Dedé Chagas já até morreu. Geraldo Alencar eu acho que ainda está vivo. Então, dois cantadores bons, principalmente o Geraldo Alencar, eles fizeram uma cantoria perto da minha casa, na casa do tio Antônio Luiz, que já até morreu também. Cantoria grande, muito boa, cantoria dessas, cantoria familiar, cantoria pé de parede. Pé de parede que eu digo assim, dentro da sala da residência do cidadão, cantoria de bandeja, porém muito boa, muito bem trabalhada. O povo foi para a cantoria, tinha muita gente, teve vários convites. E uma cantoria financeiramente bem, né? Boa, cantoria de bandeja, porém muito bem cantada. E foi muito bom, Então eu era criança na época, os meus irmãos foram para a cantoria e me levaram e eu assisti aquela coisa e ficou aquilo guardado na minha mente, ficou na minha lembrança. E eu nunca esqueci. Depois que eu ingressei na profissão, que passei a cantar repente também, um belo dia eu estava em Fortaleza e nós fomos fazer um programa de rádio na rádio Primeira Capital de Aquiraz, cidade de Aquiraz, que fica a poucos quilômetros de Fortaleza. E lá eu encontrei o Geraldo Alencar, o que eu tinha assistido à cantoria dele lá no sítio, na época que eu era criança. E aí foi uma farra, fizemos o programa juntos, lá fomos cantar. E ele tinha uma cantoria à noite, me levou para a cantoria. Para mim foi uma felicidade ter encontrado ele nesse dia. Fizemos uma cantoria boa, na casa do pessoal, muito bacana. Matei a saudade também, que fazia muito tempo que eu tinha visto ele. E foi bom, foi bacana. Então, são coisas que se passam que a gente não esquece. As coisas boas eu procuro sempre guardar na gaveta da memória. Mas é isso.
E como que o senhor começou a tocar viola?
A viola, eu já gostava da viola desde criança, sempre gostei de viola. Para mim é um instrumento que está comigo dia e noite. Eu desde criança eu ouvia os cantadores cantando repente, tocando viola, e eu me emocionava, eu ficava fascinado quando eu chegava assim numa casa do interior, que eu olhava para um canto da sala, eu ouvia uma viola. Então aquilo me prazerava, eu ficava cheio de alegria. E o som da viola à tarde, dos programas de rádio que os cantadores apresentavam e cantavam, eu escutava o som da viola, eles cantando, sempre achei bacana a viola. Tanto faz a viola nordestina, como a viola caipira do Centro-Oeste, do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais, do Goiás, eu acho bacana. Importante, sendo viola, para mim, eu acho bacana. É tanto que eu falei ontem para você que eu não perco um programa de viola, um programa sertanejo. Se eu tiver em casa, eu assisto.
E o cordel teve uma importância assim na sua infância?
O cordel teve uma grande importância na minha infância. Eu me criei ouvindo os cantos, porque naquela época os cantadores cantavam romance também, que é os folhetos. E romance, romance grande, tem livretos de 32 páginas, como por exemplo Josafá e Marieta, Miguel Alves, aliás, fugiu da memória um pouco, Misael e Minelvina, Pavão Misterioso, Floriano e Golpedra, e por aí vai. São muitos romances. Então eu ia para as cantorias à noite, fim de semana, que no Nordeste sempre tem, né? E os cantadores cantavam romance, eu achava aquilo bonito. Que fosse romance de amor, de amor e luta, eu achava bacana. E depois, já na minha adolescência, eu comecei a ler folheto de literatura de cordel também, os romances. E comecei a prestar atenção e aprendi a ler. Eu era menino, mas aprendi a ler lendo romance, lendo os folhetos. E para mim teve uma grande importância na minha vida. Que além de eu gostar, ser uma coisa que eu gostava do conteúdo da coisa, da cultura, da cantoria em si, da literatura de cordel, e era também uma parte educativa.
Qual que é a relação entre o cordel e a cantoria?
O cordel e a cantoria, eles viajam juntos. A diferença que existe é que a cantoria geralmente é feito de improviso. A cantoria você canta improvisando, fazendo repente. Porque mesmo que você queira escrever uma cantoria para você fazer, ela escrita, ela não vai ter a mesma poética o quanto a cantoria cantada de improviso. Feito de improviso. Porque o improviso Você sempre traz alguma novidade na transmissão daquilo que você está fazendo. Entendeu? É repente. Então, repente, sempre aparece uma estrofe diferente, uma coisa mais profunda, mais científica, que seja sertaneja, que seja o cotidiano do dia a dia, que seja o amor, que seja a natureza. O improviso é uma coisa que se inova sempre e que se transforma. E que voa sem sair do canto. Então, o improviso é uma coisa muito divina. E é isso. Você, repito, você, mesmo que você queira escrever algumas estrofes para cantar, mas não vai bem funcionar a coisa, porque você não vai ter tempo, a sua mente já é acostumada a improvisar. Então, por mais que você faça na caneta alguma coisa bonita, mas é muito cansativo. E não tem a mesma essência, aquela mesma poética, o quanto cantado no improviso. E de formas que, se você for só escrever para cantar, para transmitir para o povo através da viola, chega uma hora que alguém pode lhe abordar um assunto, lhe dar um assunto na hora para você cantar, e sua mente está acostumada a canetar, tipo o poeta da literatura de cordel, que tem aquele que só escreve também, né? Então, sua mente está acostumada apenas a escrever, aí você perde muito terreno com isso, porque você está acostumado naquilo. E o repentista não, já está dizendo, repentista é o que faz na hora. Ele já é acostumado, que seja em casa, que seja na rua, na escola, na fábrica, onde quer que seja. Ele vai fazer uma apresentação, alguém dá um assunto para ele na hora e ele é acostumado naquilo, então ele desenvolve com bem mais eficiência.
Quais são as modalidades mais cantadas?
As modalidades mais cantadas, como eu já até falei, por exemplo, hoje em dia o povo está muito preocupado com essa questão política do dia a dia, né? Mas ainda canta muita coisa também falando no sertão, nas nossas origens, de onde viemos, de onde somos, ou de onde nós nascemos um dia. E a questão também das drogas, o pessoal sempre pede esse assunto, a adolescência, a tecnologia do momento, e por aí vai.
E os gêneros? Cestilhas? Quais são os
mais? Os gêneros. A cestilha é indispensável. A cestilha em todos os lugares que você vai cantar. A não ser que o povo peça para começar logo cantando outra coisa, né? Porque o cantador, ele não canta, ele canta muito pro povo. Então, mas o pedestal da cantoria é a cestilha. Geralmente você começa com cestilha. Em todos os lugares que você vai, a cestilha, você começa com ela. Começa e às vezes canta muito, muita cestilha. Porque dentro da própria cestilha, do conteúdo da própria cestilha, você canta vários assuntos, entendeu? Você canta vários assuntos. Canta o sertão, canta o amor, fala do amor, fala na natureza, na lua, nas estrelas, na namorada, no povo do sertão, na política, no cotidiano do dia a dia. Então isso está dentro do próprio contexto da cestilha e por aí vai. E tem outros estilos também, como por exemplo o martelo agalopado. Você canta ele às vezes solto. Solto, que eu digo, é sem ser tema, sem ser mote. Às vezes canta o desafio no próprio martelo e às vezes canta os temas, os motes, que são formações de palavras e sílabas criados na hora. E o mote 7 também. E outros assuntos, aliás, e outros estilos, como por exemplo, que a gente mostrou de tudo um pouquinho ontem, o Voa Sabiá, Coqueiro da Bahia, que são duas modalidades que sempre a gente está cantando também nas cantorias que a gente faz. Galope na beira do mar, que é uma coisa muito bacana também, que já vem há muitos anos acompanhando a cantoria. Quadrão mineiro, quadrão perguntado, mourão voltado, quadrão, o próprio quadrão também, que são 10 sílabas, não, aliás, 8 sílabas, 8 pés de quadrão que o pessoal chama. Então esse é o quadrão original, que é uma cantoria até mais velha também. E tem o gabinete também. O gabinete é outra modalidade. E são várias modalidades. Me responda cantador também. É uma modalidade. Um pergunta e o outro responde.
Como é que é a questão do mote?
O mote é, como eu acabei de falar para você, que o mote tem o mote em sete linhas. E tem o mote decassílabo, que é em martelo galopado, são 10 linhas, né? São formados no próprio pedido do conteúdo do mote, são formados o nome do mote ou a junção de rimas. Como, por exemplo, eu nasci lá no sertão e sinto saudade de lá. Isso é um mote em sete. Esse é o um mote em sete. O mote decassílabo, que é em martelo galopado, já é diferente. Você diz, o Nordeste tem sido até agora o reduto da nossa cantoria. Criei na estante esse mote. Esse é o mote decassílabo. E tem o galope na beira do mar, que você canta ele um assunto, ou canta um assunto, às vezes, falando do povo, dirigir um assunto dirigido ao povo, ou então você canta um assunto se referindo a outra coisa, a Jesus Cristo, ao sertão, o amor, e por aí vai. Se referindo a Jesus, tem uma estrofe do poeta Pedro Bandeira. Ele escreveu um folheto e uma vez a gente estava cantando no festival na casa do cantador e ele estava recitando o trabalho desse folheto, se referindo a Jesus Cristo em galope da beira do mar, né? E ele até me deu um folheto e eu não sei onde é que está esse folheto. Aí eu decorei uma estrofe dele recitando na hora, que diz. Não é meu, é do Pedro, Pedro Bandeira, que diz, se referindo a Jesus Cristo: Jesus que perdoa os fracos de ações, estrela da paz, remédio da guerra, a única pessoa do céu e da terra que entende a linguagem de todas as nações, morreu coroado entre dois ladrões, cuspido e zombado da voz popular. Tirou na história primeiro lugar, pendeu a cabeça para o lado direito, para todos os séculos merece respeito nos 10 de galope na beira do mar. Esse é um estilo de cantoria, uma modalidade galope na beira do mar, mas ele canetou todinho, que isso não é improviso, isso é canetado. Ele canetou todinho se referindo a Jesus Cristo, que por sinal é um trabalho muito grande. Grande que eu digo não é que são muitas estrofes, que eu falo no conteúdo da coisa.
E como faz para a pessoa pedir um mote? O que ela precisa saber?
Pedir um mote, vocês que são inteligentes, vocês, por exemplo, fazendo comparação, vocês estão numa cantoria, dois menestrais bem afiados, já estão, uma dupla que realmente combina, e vocês estão assistindo a cantoria, aí um resolve pedir um mote, por exemplo, na hora. Você, o Domingos. Messias, canta um mote pra mim. Faz muito tempo que eu fui na minha terra natal. Esse é um mote 7. Entendeu? E o Decacílio, eu acabei de falar para você aí como é que é, né? Tipo a turma que eu falei para vocês que mora lá na Asa Norte, a Giovana, o Camai, o Gustavo. Esse povo pede um mote, mas é coisa bacana. Esse chapéu de metrificado com poesia, um conteúdo fora de sério que dá gosto a gente cantar. Porque tem gente também que não sabe pedir um mote. Ele não sabe, não é que ele seja ruim, não é que ele não tenha formação, é que não é prático ainda assistir a cantoria. Mas com o tempo aprende a pedir. E essa turma aí pede um assunto, um mote, um tema, uma coisa que é fantástica, que dá prazer de cantar.
Pode pedir só o tema?
Pode. Não, você pede um mote. Um tema já é mais um assunto, porque o tema se refere a muitas coisas. Um tema se refere a você estar cantando uma cestilha, um tema é um assunto. Ou então um cara que está conversando, ou um professor que vai dar uma palestra, o tema é esse, gente. Então o tema está abordado em vários sentidos da cultura. Que seja na cantoria, que seja num discurso, que seja numa apresentação e por aí vai.
E como é que foi a sua vinda para Brasília?
Rapaz, a minha vinda para Brasília, para ser sincero, eu não vim nem tanto por dizer eu amo Brasília, eu tenho vontade de conhecer Brasília. Rapaz, eu tenho muita vontade de conhecer. Não, não era isso. Eu vim até por uma questão de consequência. É que o nordestino em si, o brasileiro nordestino, às vezes vem para Brasília, não é nem tanto. Porque quer conhecer o lugar. Não, às vezes é a aventura da vida, você precisa de trabalhar, de ganhar algum dinheiro e de arrumar alguma coisa, de botar sua vida em dias. Então a minha vinda para Brasília foi mais isso.
Que ano que foi?
Hã?
Qual ano foi?
A primeira viagem que eu fiz para Brasília foi em 1970, foi em abril de 1975. Eu não vim nem tanto porque eu, repito, queria conhecer Brasília. Não, não foi bem essa coisa, não. Aventura da vida, em busca da sobrevivência. Então, esse foi o motivo de eu ter vindo. E de muita gente também, que deixa sua terra natal. Porque o Nordeste, ele é muito rico em cultura, é muito bonito também, é um lugar de um povo hospitaleiro e que tem muito que curtir também. Não só lá, São Paulo também é um lugar muito bom. Eu gostei muito de São Paulo, falar a verdade. Eu passei alguns tempos trabalhando e morando em São Paulo. Eu não fiquei porque eu não tinha residência lá, não tinha casa própria. Eu morava na casa da firma mesmo, aí eu pensava, no dia que eu saí dessa firma, eu vou embora para outro lugar. Mas era bom São Paulo. Fim de semana em São Paulo, naquela época, principalmente, você ia para Praça da Sé e outros lugares, parecia que você estava no Nordeste. Você encontrava tudo, cantoria, forró, os amigos. O próprio paulista também, muito educado com a gente. É claro que em toda parte tem também aqueles violentos, mas tem muita gente boa.
Como é que era Brasília quando o senhor chegou?
Brasília, na verdade, na época que eu cheguei aqui, em 1975, em abril de 1975, em plena ditadura militar, era muito porteira fechada. Não era bem essa coisa assim que muita gente fala. Brasília era. Não, Brasília era. Tinha muito egoísmo na época. Pessoa, cada qual pensava muito em si. Era muito fechado aqui. Não tinha assim aquela coisa tão, vamos dizer assim, tão hospitaleira, um trabalho social, que hoje ainda não tem lá essa, mas naquele tempo era muito pior. Então, na época que eu cheguei aqui era muito, muito mais difícil, muito pior. Pô, fala que era bom emprego isso aqui. Não, eu achava pior do que hoje. Apesar que a violência tá na rua hoje muito mais acirrada, mas naquele tempo tinha também muito, era pior. os próprios militares torturavam gente, batiam em cara de trabalhador. E não era lá essas coisas. Era para aquele egoísta que só pensava em si e que tinha um emprego público e que comungava com as irregularidades da ditadura militar e da política suja e nojenta voltada para a burguesia. Então, para quem comungava com esse tipo de coisa, talvez fosse bom. Mas para mim, Brasília não era boa não naquela época, não. Confesso-lhe que eu não achei essas coisas, não. Apesar que tinha gente boa também, os estudantes, que já se preocupavam com essa parte aí, com essa coisa, de os problemas sociais. Mas Brasília, na época, era muito porteira fechada.
Nessa época já tinha pessoas de diversos lugares aqui em Brasília?
Tinha. Brasília sempre foi uma capital muito mesclada. Pessoas de vários estados vinham para Brasília trabalhar e construir Brasília, como eu sei na história, né? Então vieram muitas pessoas de vários lugares, de vários estados do país, do Nordeste, por exemplo, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, enfim, Minas Gerais, próprio São Paulo também, tinha, entendeu? Rio de Janeiro e Pará, vários lugares do país. Brasília é um lugar que tem de um tudo, né?
E como que era a cena da cantoria?
A cantoria era aceito na época, porque a cantoria, uma coisa que não morreu até agora, que eu digo até que é uma coisa muito divina, cantar. Porque não tem um povo mais seleto do que o povo de cantoria. O povo que é realmente de cantoria é um povo seleto que acompanha a cantoria. O povo que acompanha a cantoria é um povo que tem uma pureza na alma, um pensamento positivo, uma cultura firme, voltado para a nossa própria cultura. Então, é um povo que realmente, quando vai à cantoria, vai porque gosta. Vai para prestar atenção. Aquele que vai para zoar numa cantoria não é o verdadeiro povo de cantoria, mas o povo mesmo, que é um povo realmente, um povo seleto de cantoria, vai realmente assistir a cantoria e guarda aquilo na cachola. Que seja aqui em Brasília, que seja no Nordeste brasileiro, que tem aquele povo que vai para a cantoria, principalmente nas casas de família, cantoria oficial, de bandeja, e que tem aquele convite que já acompanha a cantoria de muitos anos. Então, esse povo, junto aos cantadores, não deixaram morrer a cultura. Não deixaram, que eu me refiro, o povo junto aos cantadores.
Já tinha bastante cantadores em Brasília nessa
época? Não tinha muito, não. Mas teve, por exemplo, Lourival Bandeira, que chegou primeiro aqui em Brasília, que era pioneiro em Brasília e era também funcionário público. Ele foi um cantador que defendeu muito a bandeira da cantoria. Ele morava no Gama e chegou a fazer programa de cantoria, de viola, e de repente na Rádio Nacional. Ele, Chico Bandeira está vivo, está morando no Juazeiro do Ceará. Então eles tinham um programa na Rádio Nacional, e cantadores que chegavam aqui já se encontravam com eles e participavam do programa dele e faziam as cantorias nos bares e restaurantes, casas de família, escola. E às vezes fora de Brasília também, que às vezes iam cantar em Gurupi, por exemplo, em outros lugares do Goiás, que era Goiás na época. E às vezes viajava para distante também, através do programa e das cantorias que se encontravam por aqui. Eu mesmo daqui de Brasília, eu já fui convidado para cantar em Minas Gerais, João Pinheiro, Patos de Minas, cantei para empresários lá, em João Pinheiro, em Patos. E nessa viagem que eu fui, dentro do próprio convite que eu fui, em Patos de Minas, por exemplo, eu cantando lá à tarde, um mineiro estava aniversariando e me levou para a casa dele para cantar lá na casa dele. Me receberam muito bem, me pagaram. Eu fui para cantar para uns empresários que moravam em João Pinheiro, e de lá nós fomos para Patos. E por sinal foi uma viagem muito boa, graças a Deus.
Seu Donzílio já cantava nessa época?
O Donzílio já cantava na época. O Donzílio vem há muitos anos na estrada. Ele nunca viveu exclusivo da profissão. O Donzílio, além da viola, ele tinha outras atividades. O Donzílio foi mestre de obra, foi encarregado de obra, foi mestre de obra. E cantando, de repente, ao som da viola, ele nunca viveu exclusivo da arte. Agora, escrevendo, sempre foi uma fera. Confesso-lhe que eu sou suspeito a falar, porque é colega, é cantador e tal coisa, mas é a verdade. Eu gosto muito dos trabalhos do Donzílio. Eu leio sempre os livros que ele escreve, não para me cantar, porque eu falei para você naquela hora, não tem condição de você ir cantar o que está no livro ou o que você escreveu, porque aquilo ali acaba. Acaba que eu digo o assunto, então às vezes você precisa de cantar de improviso e não tem como você ficar só escrevendo ou lendo o livro para cantar. Livro a gente lê, porque se você me pede um assunto histórico, um tema histórico, se eu não li, não tem condição de eu cantar. Então eu leio tudo. Eu leio livros de esquerda, de político, de sertão, de outras coisas mais. Eu leio tudo. Leio a própria Bíblia, que às vezes o camarada pede um assunto bíblico, e se eu não li, eu não tenho condição de eu cantar. Eu leio coisas da política também. Eu leio por aí vai. Histórias também do nosso país. Eu leio. Às vezes até coisas de fora que está no meu alcance, de acordo com o meu conhecimento, canto também, leio, porque uma hora você está numa plateia que realmente quer um assunto diferente, porque nem todo mundo é igual. Tem aquele que não entende às vezes o que você está cantando, ou não sabe até onde viaja a cantora, mas tem alguém que sabe, tem muita gente que sabe, tem garoto novo que sabe. Eu já cantei em faculdade em Brasília, que tem uma rapaziada nova aí que é refinada, sabe das coisas. E como tem também muita gente nova também que não sabe. E por aí vai.
Quais são as principais qualidades que o cantador precisa ter?
O cantador, em primeiro de tudo, ele precisa ser poeta. É a arma principal. Porque se você não for poeta, não tem como você cantar. Primeiro ser poeta, porque você sendo poeta, quando você começa a cantar numa cantoria, num show, você começa a buscar coisas diferentes, a sua mente começa a se abrir, mas isso acontece com quem é poeta, porque não adianta inventar de cantar, é bom que cante, mas que seja poeta, porque se inventar de cantar, porque viu outro cantar e diz, oh, rapaz, isso é bacana, eu vou cantar também. Muitas vezes não é o seu terreno, não é a sua praia. Então você vai se perder no meio dessa coisa aí. E é bom que seja poeta, porque é uma arma principal. Depois vem a voz, vem o ritmo da viola também, porque você está tocando de um jeito ritmado e tem outro que está ao seu lado, o baião desmantelado. Ou desmetrificar, desmantela o companheiro que está lá. E é feio. Até conversar desmetrificado é feio, imagine cantando, né? Porque tem gente que faz questão de ser ruim, ser desmetrificado até de uma boa noite que dá. Isso é cruel. É tipo gente que até o assovio dela é desmetrificado. E é ruim, isso é péssimo. Essa rapaziada nova que começa a cantar hoje em dia já começa já vem completo com tudo. Já começa preocupado com métrica, com rima, com oração. Oração é o conteúdo da estrofe que você forma para transmitir. Então, as qualidades. Voz também é uma qualidade. Eu já falei de ser poeta, é uma coisa importante. A voz também ajuda muito. Aliás, não é que ajuda muito, é principal também. É uma coisa muito importante você ter voz. educar a voz, não gritar muito se é tão dentro de uma sala, procurar cantar suave, nem baixando demais, nem subindo. Então, são qualidades importantes. O ritmo que eu falei da agora, na viola, é muito importante o ritmo, tanto no cantar como no dedilhar da viola. Ter ritmo é muito bom, é muito importante isso aí. E outras qualidades também, não quebrar trato. Você faz um trato, não quebrar o trato com quem fez o trato com você, o empresário, ou o dono da casa, ou o dono da empresa, ou a escola que fez um trato com você. Por favor, não quebrar o trato. Isso é importante. É muito importante. E não chegar atrasado também. Tudo isso é qualidade. Isso, para mim, é qualidade. Quem quiser dizer que não é, mas para mim é. E isso é importante, não quebrar trato, ser honesto também. Se é tanto, é tanto. Então, a honestidade, para mim, ela vale em qualquer lugar. Eu prometi pagar tanto, então que pague o tanto que prometeu, que cumpra do jeito que falou, isso é importante. Que seja o cantador, que seja o empresário que contratou, o que quer que seja. São qualidades. E o respeito também nas casas. Porque o cantador, quando ele viaja, ele tem que ser um espelho do povo, tanto na cantoria, na hora de cantar, e como também na moral da coisa. Isso é muito importante. Eu sou um dos cantadores. Eu tenho viajado por aí afora, no Nordeste, viajei muito no Nordeste, espero que, com fé em Deus, viaja muito ainda, qualquer lugar do Brasil. A sua índole é muito importante, o seu critério com o povo, com as crianças, com a família. Isso é qualidade. Para mim é qualidade. Tudo isso é qualidade. Claro, não é, a gente está dizendo isso, não é a questão de ser bom fazer isso. Isso para mim não é ser bom. É uma obrigação. Ser bom já é outra coisa. Já é uma coisa extra. Esse negócio de dizer, ah, aquilo é um cara legal, um cara respeitador, um cara bacana. Não, isso é minha obrigação. Aquilo é um cara bom. Não, bom já é outra coisa. Bom é se eu estou fazendo alguma coisa extra, se eu estou ajudando alguém, dando a mão a alguém, colocando alguém no meu lugar. E colocar alguém no meu lugar é dar uma oportunidade para quem não tem. Se preocupar com as coisas sociais dessa vida, dividir o pão com aquele que está passando fome, ou se alguém está na rua sofrendo, quer uma inteira para passagem, você contribui, ou precisa de um auxílio, uma coisa, ou a palavra, defender alguém. Isso para mim aí já é ser, não vou dizer ser bom, não quero ser hipócrita, mas já é uma coisa extra da vida. Agora, termo de eu respeitar, dar dentro da lei, pés no chão, não deixar a minha boca falar o que não é para falar, ou acusar alguém, ou defender alguém, ou respeitar alguém, isso aí é a nossa obrigação.
Você poderia mostrar um pouquinho do baião que é feito na viola?
O baião que é feito na viola, o baião da cantoria, por exemplo. O baião da cantoria... eu vou mostrar alguma coisa simples aqui.
Se eu puder tocar mais um pouquinho só do baião pra gente sentir essa sonoridade. Música. transmissão da cantoria, assim, de geração em geração?
É, a cantoria, geração em geração, é mestre aprendendo com mestre. Os cantadores se inspiram em outros cantadores que já vêm há muitos anos na estrada. Então, por mais que os cantadores novos aprendam a cantar muito, como tem cantador cantando muito, que quem duvidar é só assistir os grandes festivais, ou então assistir as cantorias boas, aquelas cantorias que dupla, que realmente se preza, dupla rentosa, cantador rentoso, que tem muito o que transmitir para o povo. Mas é, a maioria se inspira nos que já vêm na estrada de muito tempo. Muito embora naquela época não tinha assim, não era bem aquela coisa assim mais próximo da perfeição, conforme tem hoje. Violas boas, cantadores se preocupam com o ritmo da cantoria, mas já vinha cantadores bons na estrada transmitindo coisas boas. No caso, teve cantador que cantou para Lampião, que era Josué da Cruz, que era um astro na cantoria. Cantador bom, Serrador, turma de geração que faz muito tempo que partiu. Serrador, Josué da Cruz, Manel Lulu, Manel Galdino Bandeira, que embora não fosse tão profundo, mas tinha muita fama, que era o avô do Pedro Bandeira, no caso, Cílio Pinheiro, cantador do Rio Grande do Norte, que era um cantador bom também. Severino Ferreira, que já foi mais pra cá, mas era muito bom. Era meu cantador predileto de eu ouvir cantando em pé de parede, que era muito bom. E a pessoa ótima também. Morreu na virada de um carro, que se não tivesse morrido de acidente, ainda estaria cantando aí firme e forte. Que ele é bem mais novo que o Ivanildo Vila Nova. Severino Ferreira e por aí vai, uma turma grande. Expedito Sobrinho, que morava em Cajazeiras, morreu num acidente também, aos 42 de idade. Era cantador na Paraíba, morava em Cajazeiras, onde tinha programa de rádio, e era também vereador, presidente da Câmara, e cantava muito bem. Cantador bom. E a turma mais nova, de uma forma ou de outra, se inspirava muito nesses cantadores bons. Ivanildo Vila Nova foi um cara que inovou a cantoria. Muito embora tenha surgido os Nonatos depois, o Nonato Costa, o Raimundo Nonato da Paraíba, o Nonato Costa da minha terra, do Ceará, Santana do Acaraú, cantador grande. Surgiu já cantando muito. Eu tive o privilégio de participar de eventos junto com ele. Cantei na minha terra, Nova Russa, mas ele, cantamos juntos, os dois. Cantador muito bom, que hoje está na música. Tem muita dupla sertaneja cantando música deles, Nonato Costa. Meu grande amor, se não for pedir muito. Essa música é dele. E por aí tem muitas que eu vejo dupla sertaneja aí cantando no programa do Ratinho. Música deles e não diz nem que é deles.
Thank you. Sertão que os cantadores mostram diversos retratos das amas verdes dos matos que enfeitam vários setores. Antigos povoadores do meu sertão brasileiro se escutam cancioneiro que Deus o fez inspirado. Sertão é berço adorado de cantador violeiro. Sertão que cantou Galdino, que foi cantador de fama, foi voz de ouro em programa e toado igual o sino. Assaré, torrão, granfino de patativa o herdeiro, que seu poema primeiro fez imortalizado. Sertão é berço adorado de cantador violeiro. Sertão dos poetas mates de Fonsecão dos heróis, Siqueiro dos roxinóis dos atrativos debates, Ivanil de seus combates, seu nome sempre é primeiro. Assim o Pinheiro já está glorificado. Sertão é berço adorado de cantador violeiro. Sertão que nunca se apaga, nosso repente ao vivo. Da viola eu sou cativo, quem conhece não estraga. Terra que Luiz Gonzaga foi cantor e sanfoneiro, tocou para o Brasil inteiro, choque, baião e chachado. Sertão é berço adorado de cantador violeiro.
Essa é uma em 10?
Sete.
Eu digo linhas. Linhas.
Sete linhas. Esse é o mote em sete linhas. Que eu tô dando um exemplo aqui do cantador, se referindo ao sertão. Porque sem sertão não há Brasil. Sem sertão, o Nordeste não é nada também. Então o sertão inspira muita gente, inspirou muita gente, continua inspirando. As coisas, as poluições sonoras que estão surgindo ultimamente, que tem o nome de música, que para mim não é música, isso tem os seus dias contados, porque na verdade não é música. Esse negócio de tira a calcinha, vai lacraia, isso para mim não é música, isso é poluição sonora. Então eu me inspiro nas coisas boas. Eu vejo Deus na manada de gado que o vaqueiro tange, aboia, no pássaro que canta de bico aberto em pleno sertão. Eu vejo Deus presente nessas coisas. Eu levanto a minha cabeça à noite quando eu estou em pleno sertão, olho para as estrelas, vejo a lua, eu encontro Deus em tudo. Então são essas coisas que me inspiram. E que me inspira e que me faz eu ser cantador e permanecer na viola. A gente aprende na cidade, aprende com a criança, com o mais velho. Eu já aprendi com as crianças, conversando com criança. Eu já tirei coisa de criança, muito inteligente. Eu acho que ser inteligente ou ter o dom da sabedoria não depende de idade, não. Não é à toa que Castro Alves morreu aos 24 anos, né? Por aí. um gênio daquele, morreu tão novo, tão jovem, deixou uma bagagem daquela. Para mim, ele teve o direito de realmente ter sido o maior poeta. O cara morrer com 20 e poucos anos de idade e escrever e deixar aquela essa bagagem toda, essa coisa tão boa que Castro Alves deixou, foi merecido.
O que, que o senhor sente quando toca viola?
Eu sinto prazer, em primeiro de tudo, prazer no que estou fazendo. Sinto a felicidade porque estou fazendo o que gosto. E sinto também o amor pela arte. E sinto ao mesmo tempo a certeza de que estou fazendo uma coisa que é boa. Não é uma mensagem negativa. E estou tocando um instrumento que realmente eu gosto do som. Eu sou um defensor da viola. Não sou um grande violeiro, eu sou um defensor da viola. Sou um amante da viola. Sou um defensor da poesia também, da cultura nordestina e, por que não, brasileira.
Seu Messias, o sertão, ele inspira bastante os cantadores, assim. Mas o senhor, por exemplo, morando aqui tanto tempo, de alguma forma o cerrado ou a atmosfera da cidade também te inspira de alguma forma?
O cerrado é uma coisa excelente que inspira o poeta. O cerrado é muito rico. É rico em plantas, frutas. É bonito em tudo. É tanto que eu quero aproveitar esse momento tão importante, já que você falou no Cerrado, que foi bom você ter falado, que preservem mais o Cerrado e que defendam o Cerrado, defendam a natureza. Chega de devastação. A natureza é perfeita, não precisa de ninguém. Ela só quer de nós o respeito para que possa se manter equilibrada. É tão lindo você olhar o cerrado, ver as frutas, as folhas, as plantas medicinais, as nascentes, que se as nascentes se acabarem, nós vamos morrer, gente. Eu já não digo nem tanto nós. E quem vem depois da gente? Como é que fica a situação? Vamos defender o cerrado, que é riquíssimo em água, em nascente, em água potável. Água mineral, água cristalina, as flores, os pássaros, a fauna, a flora. Vamos defender a natureza. Sem a natureza, nós não somos nada. Como também nós, sem Deus, não somos nada. E se defendermos a natureza, nós estamos respeitando a Deus. É isso.
O senhor acha que daria para improvisar um tema sobre o cerrado?
Dá.
Fora de hora, E a consciência do homem eu chamo a atenção agora. Não bate um mato, não mate um pássaro no mato e nem toque fogo na flora. Sei que o cerrado vigora e respeite cada nascente, cada água cristalina que mata a sede da gente. Essa conscientização defende da nossa gente. Quer água na vertente, que na água tem pureza. Pássaro de bico aberto que faz a sua defesa, que respeita Jesus Cristo, respeita a Mãe Natureza. Eu quero ver a burguesa cantando pra todo lado. Pequeno agricultor, seja o homem do roçado, se conscientize da vida e não devasta o cerrado. Eu aqui dou meu recado na viola e no baião. Eu sou amigo de todos, não tem discriminação, mas respeite ao cerrado e deixe de devastação.
De uma forma ou de outra, desculpe algum lápis na transmissão do meu verso, mas isso aqui foi cantado de improviso, viu? Vocês pediram e eu mandei o recado improvisado.
E esse que o senhor cantou foi em que gênero?
Sextilha. Foi a sextilha.
O senhor poderia mostrar pra gente um martelo galopado?
Posso. Posso.
Porque às vezes tem um gênero que é mais adequado para um determinado assunto.
Eu vou mostrar um pouco do martelo galopado. Não posso mostrar muito para vocês. Não é que eu estou com pouca vontade, não é isso. É que eu estou um pouco baqueada, doendo assim, a cabeça. E eu lhe falo com a minha séria consciência, a cabeça doendo na hora de improvisar é uma das piores coisas que pode existir. E se o cara fica rouco, ele acaba de se lascar. Porque cantador, por mais que seja poeta, depende da voz e depende da criatividade da hora. E o pior desastre com um cantador é dor de cabeça e rouquice. Se ele for cantar e tiver rouco, ele se lasca. Principalmente quando o povo não conhece ele. Para quem já vem assistindo, que já sabe que a voz dele é aquela, outra, diferente, não tem problema. Até que ainda vamos lá, né? Eu mesmo cantei uma vez na Paraíba, cantei muitas vezes na Paraíba, feliz da vida. Mas tem uma vez que eu fui cantar, eu tava rouco. Me deu vontade de eu morrer nessa noite. É muito ruim. Era uma cantoria grande, a sala cheia de gente, na beira do açude Moremas, um dos maiores açudes. Feito em 1930, um açude que tinha muito peixe, hoje em dia estava em cima. Aí eu estava rouco nessa noite. Fiquei muito triste. Thank you.
Da vida, sou o pão que sacia qualquer fome. Quem orar e pedir sempre meu nome terá sempre a resposta garantida. Se você se encontra sem saída, Jesus Cristo é a sua solução. A palavra de paz e de perdão, o amor, a vitória e a aliança. Jesus Cristo é a única esperança para quem quer alcançar a salvação. Nem fazer sacrifício com animais, só em Cristo você encontra a paz e o remédio para a cura do pecado. No Calvário ele foi crucificado, dando sangue para nossa remissão. Mesmo sendo bom pai e bom irmão, necessita fazer uma mudança. Jesus Cristo é a única esperança para quem quer alcançar a salvação.
Falando de Jesus Cristo, né? Você é igual o Rei Roberto, canta, canta, mas a música se referindo a Jesus, ele nunca esquece. Então é bom. Esse é o mote da Cacílaba, Martelo Agalopado, o mote da Cacílaba, que são 10 linhas. Não tô pregando religião. Fez 2 estrofes falando de Jesus Cristo, não é falando em religião de A ou B, não é isso. Deus é sobre todas as coisas, é independente de qualquer assunto que seja.
A cantoria é profissão?
É. E não tem melhor também, não. A cantoria é profissão. Agora, tem alguém que não dá para viver exclusivo da profissão da cantoria. Porque a cantoria, ela requer muitos requisitos. A cantoria quer... Nós falamos naquela hora de qualidade da cantoria, né? A cantoria, ela quer, primeiro, ser poeta, voz, ritmo, viola, convites. Ser aceito também pelo povo, entendeu? Embora não seja aceito por muita gente, mas a cantoria, ela precisa de um bocado de coisa. Ter aquele tempero poético também, que às vezes o povo gosta. É profissão. E difícil. É uma das profissões mais difíceis que existe na Terra, a cantoria. A cantoria, que eu digo, não a cantoria do caipira, que é muito boa, é linda, mas a cantoria do cantador repentista, ela é difícil. Quem pensar que não é difícil e quem achar que cantar repente é fácil, eu passo a minha cadeira e passo a minha viola e que venha para o meu lugar. Que aí você vai saber o quanto é difícil. E quer sentir um vento frio na barriga, seja um convidado para participar de uma eliminatória de um festival, para cantar depois num festival, aí que você vai ver poeira forte na sua frente, entendeu? Chumbo grosso. Você cantar num festival nacional não é fácil, não. É muito difícil, é barra pesada. Porque... você vai, às vezes, ser julgado por alguém que não conhece, que está numa uma equipe que vai estar numa comissão julgadora e que, às vezes, está ali por patriagem, sei lá, e não conhece, às vezes, de métrica, de rima, de oração, quem cantou mais ou quem cantou menos, quem conhece mais ou quem conhece menos. Então, é meio complicada a coisa. E um festival nacional, principalmente, e que seja regional, e que tenha uma eliminatória... Eu nunca fiquei fora de uma eliminatória em Brasília. Não é que eu seja o tal, é que eu nunca fiquei. Eu sempre fui classificado para cantar em festival. pode até ser que eu fique qualquer hora, que se ficar é normal. Que já voou muita gente de eliminatórias que eu participei. Participei de várias. E teve gente que até agora não conseguiu se classificar. Porque é difícil. Você cantar um tema que alguém já preparou lá para dar numa eliminatória para você cantar, não é brincadeira, não. Você vai se classificar para um festival. E depois, aí é que vem barra pesada, que vem o festival. Você vai ter que ser um cantador de palanque e que tem que desenvolver um assunto que vai ser dado para você na hora, cantar ali. Então, você ser um menestrel da viola, um cantador repentista, é uma responsabilidade tanto. É muito prazeroso, mas já que você me fez essa pergunta, é profissão e é difícil. Você cantar nos festivais que eu já participei. Eu participei de um festival muito pesado, que foi o que os nonatos, esses que estão na música hoje em dia, estavam no festival. E eu cantei com um cantador que nunca tinha cantado, mas ele. Teve um festival há muitos anos atrás, faz muito tempo, primeiro governo Cristóvão Buarque, que o Chico de Assis foi diretor pela primeira vez de uma casa, também de uma direção, que ele foi pela primeira vez que ele assumiu. Então ele já foi preocupado em fazer festivais nacionais e resolveu fazer um festival nacional. Além dos regionais, ele resolveu fazer um nacional. E nesse nacional veio muitas duplas pesadas do Nordeste. E eu tinha cantado um nacional. E no regional aqui em Brasília. No regional só se classificaram duas duplas. E dessas duas duplas eu estava no meio. Então, o cantador que eu tinha me classificado com ele não quis participar do nacional, porque na verdade é uma responsabilidade tanto. E eu fiquei desduplado. Aí o Chico de Assis conhece a minha cantoria, me conhece há muito tempo. Aí veio o Zé Monte da Paraíba cantar no Festival Nacional. E eu já estava em Brasília, e nós nunca tínhamos cantado. Nunca a gente tinha cantado juntos. E se duplamos no palanque do festival. Pesado, que estava Nonato Costa, Raimundo Nonato, Edmilson Ferreira, cantador do Piauí, que é uma forca cantando, é um gênio. Ele é professor de francês, inglês, cantou na França. Cara muito preparado. Aí veio Edmilson Ferreira, Antônio Lisboa, Raimundo Caetano, Ismael Pereira, que eu cantei com ele. Nós fizemos duas cantorias grandes em Brasília, eu e Ismael Pereira. Fizemos uma no Gama, num apartamento, uma sala muito grande no Gama, casa do Adalto. Fizemos outra em Planaltina. Então, Ismael Pereira estava mais o Raimundo Caetano. Estava Lorinaldo Vitorino também, irmão de Diniz Vitorino, que já morreu. E, enfim, tinha muitas duplas. E eu estava nesse festival. Então, Festival Nacional, cantar no meio das feras é uma responsabilidade tanto. É igual um goleiro bom pegar a bola numa Copa do Mundo, mas só que é mais difícil. Não que eu esteja menosprezando, não que eu queira ser o tal, é complicado. Assunto na hora para cantar, repente, não é fácil, não. Um goleiro, um cara que vai pegar a bola na Copa do Mundo, quando ele acerta, é humano, mas quando erra, perde o ano. Então, cantar repente é isso. Se você esquece de uma estrofe que cantar repente não é fácil, você esquece, é normal. Mas é um normal que você pode levar chumbo. Você pode ir pro rabo da gata. Rabo da gata que eu digo é ficar lá no último lugar. Uma vez quem me consolou no festival foi o próprio Ivanildo Vila Nova. Ivanildo Vila Nova, campeão de festival. Várias taças, já ganhou em festival, ganhou vários troféus, uma fera cantando. Hoje ele tá velho, mas o Ivanildo era uma forca. Então, uma vez eu participei de um festival e fiquei em terceiro lugar. Aí ele perguntou: e se você ficou em qual classificação você ficou? Eu digo: eu fiquei em terceiro, Ivanildo. Ele disse: ficou bom, rapaz, muito bom. Eu outro dia em Recife fiquei no sexto. Essa é a humildade do cara. Já comeu muitos primeiros lugares ele, merecidamente, que ele canta muito mesmo. Hoje em dia a cantoria dele está 30%. treta com o senhor quando ele se esforça muito, que ele falou. Mas ele já foi muito rendoso. A Casa do Cantador é muito importante para a cantoria do DF, porque na verdade já está dizendo Casa do Cantador, né? Então é onde tem, acontece os maiores eventos da cantoria, os festivais, como eu acabei de falar. Começou a zoar. O reencontro dos cantadores é na Casa do Cantador. É, mas é preciso também que os governantes olhem mais para esse lado. Esse lado cultural da cantoria, do cantador, da viola, do repente, da literatura de cordel. Cabe os nossos governantes, quem está no poder ou quem vem para o poder depois, que cuide de maior envergadura e que olhe mais para essa cultura, porque um país sem cultura ele não chega onde pretende. O país precisa, que seja aqui, que seja em outros países, precisa da música, precisa da cultura, do nosso trabalho e de outras pessoas. Um país sem cultura não chega onde quer e para mim não funciona. Um povo educado através da cultura é muito bacana. Eu creio que a tendência é ter um futuro promissor.
É isso que está faltando para os jovens hoje, né?
Com certeza. A cantoria na escola é muito importante, como foi criada aqui no Distrito Federal, Cantoria Escola. A gente canta hoje nas escolas através do projeto que foi criado, Cantoria Escola. Então, cantar para as crianças, os jovens, professor, levar a cantoria para as escolas, é muito importante, porque o cantador, ele canta e educa ao mesmo tempo. Tem cantadores por aí dando oficina de cultura, de cantoria, de literatura, de métrica, de rima e oração. Muito importante, isso é bom. O cantador canta e educa ao mesmo tempo. Eu já dei aula de poesia há uns anos atrás aí. Então parou não por culpa minha, mas pessoas que cuidam de maior envergadura e que traçam as leis desse país e que governam, eu acho que é bom que tenha mais um pouco de sensibilidade e atenção com o lado cultural do nosso país.
E você acha importante a convivência com os mestres?
Sim, é importante. A convivência com os mestres é importante, porque através dos mestres é que surgem outros mestres que virão futuramente. Na escola da arte e da vida tem muito o que se aprender. Mas é isso.
Qual que é a importância da viola na cantoria?
A importância da viola e...
Na cantoria.
Na cantoria, a viola é uma ferramenta principal na cantoria. O cantador, o repetista, o menestrel, sem a viola, fica faltando um pedaço dele. Porque a viola ela é uma companheira inseparável, o som dela tem magia, o som dela é encantador. Principalmente na noite que você, uma dupla vai cantar e que tem duas violas bem afinadas, bem no jeito, duas violas boas, é uma coisa linda, eu acho fantástico o som da viola. Então a viola é um instrumento principal numa cantoria.
O senhor imagina a sua vida sem a cantoria?
Rapaz, eu imagino, mas eu creio que a minha vida sem a cantoria fica um vazio muito grande. Tudo bem, eu ganho dinheiro cantando, mas não é só pelo dinheiro. É porque a gente se acostuma a gostar do que faz. Eu sou acostumado a cantar, eu gosto da viola, eu gosto do repente, eu gosto do povo. Eu me sinto feliz quando eu estou no meio dos ouvintes, pessoas esclarecidas. Fico feliz quando afino uma viola e passo a unha na viola tocando e que me dá vontade de eu viajar cantando. Faço aquela estrofe, chega, viajo do pensamento. Vou em lugar que não conheço através da viola. E do repente, então eu creio que todo mundo vai ter que ficar bem velhinho um dia, se não morrer cedo, se não morrer jovem, a tendência é ficar velho e morrer um dia, né? E o caba depois de velho que pendura a chuteira e que não canta mais e que faltou fôlego para cantar e que a mente já não é tão mais firme o quanto era antes e que já não canta com aquela magnitude que cantava antes, eu acredito que é uma tristeza, é muito vazio, é uma separação, é uma saudade. Eu acho que não é fácil, não. Eu já imaginei, eu acho que é por aí. Eu creio que não é bom, não. Não só na arte de cantar, e como qualquer arte, que seja o ator, a atriz, o sambista, o cantor de música romântico, o violeiro que só toca viola caipira, o radialista, o locutor de rádio, o jornalista. Depois de velho, de uma forma ou de outra, por mais que você seja carismático e que seja preparado, mas tem aquele vazio depois de velho e ficar sem cantar um dia, eu acho que não é fácil, não. Eu não tenho vontade de parar, não. Se enricar, tudo bem, não sei, isso aí é consequência. Mas parar, jamais. Muito pelo contrário. Quando eu tô bem, aí é que eu pego a viola e canto, Pedro. Não quero nem saber.
O senhor vive hoje só da viola?
Só da viola. Eu vivo só da viola. Não sei, amanhã pode eu estar fazendo outra coisa. Eu gosto de fazer qualquer coisa, menos roubar, né? Mas eu sou preparado para qualquer coisa. Eu sei cavar buraco de cerca, sei fazer cerca, sei limpar mata, arrancar toco. Essa casa aqui, tudo material dessa casinha aqui, vocês estão aqui hoje me entrevistando, passou pelas minhas mãos. Isso aqui eu ajudei o pedreiro a fazer, entendeu? Eu gosto de fazer as coisas. Eu gosto de plantar horta, eu gosto de ir pra chácara e limpar mato, quebrar uma espiga de milho assim, assar na hora. Eu gosto dessa coisa, entendeu? Então eu faço qualquer coisa. Eu tô na viola, só na viola, não é que eu tenho medo de fazer outra coisa. Ou que não tenho coragem de fazer outra coisa. Eu tenho, mas eu gosto da arte. Gosto de fazer tudo que é bom, tudo que é útil. Gosto muito do sertão. Fiz uma viagem uma vez pro Nordeste, fui pro Piauí, fui uma cantoria lá num sítio muito bom. Sítio Nova Morada, que fica no município de Novo Oriente, no estado do Piauí, na casa do seu Zé Baroca, lá para cantar, e passei 3 dias mais lá. Lá eu fui pro mato, mas eles tiramos abelha do mato, comi mel de abelha, mel na boca e as mãos. Isso é muito bom, isso para mim é muito gratificante. Então eu gosto de tudo isso. Ajudei a colher fava lá, ajudei a apanhar feijão na roça. Outra vez eu retornei lá, ajudei eu mesmo apacetava as ovelhas lá, que lá escrevia ovelha, bode, gado. Então eu achava bacana ajudar eles naquela coisa. Eu gosto muito dessa vida.
Se você fosse uma música, que música seria?
Rapaz, se eu fosse uma música, eu seria uma música que... A pergunta meio difícil, mas eu vou responder. Uma música que defendesse a natureza. Então eu seria esse tipo de música. Que falasse mais da natureza, defendesse o meio ambiente, suave, que transmitisse uma mensagem aí bem positiva.
E o senhor está há tanto tempo aqui em Brasília, o senhor se sente um pouquinho brasiliense?
Eu me sinto. Não que eu queira negar as minhas origens, de onde vim, para onde vou, não. É porque eu gosto. Brasília tem muita gente bacana. Tem também aqueles que se corrompem e que pisa o outro para galgar coisas melhores, mas tem muita gente boa também que se preocupa com o semelhante, com o lado cultural da coisa. Eu gosto de Brasília, eu me sinto um pouco brasiliense também.
Quando, o que, que significa para o senhor a palavra candango?
A palavra candango para mim significa os pioneiros que vieram para Brasília e que construíram Brasília junto a Juscelina, Bernardo Saião e Hélio Prates e outros mais. Eu creio que candango é isso, não é? Não sei se eu estou errado, mas eu acho que é isso. Ou não? Eu acho que é. Os primeiros brasileiros que deixaram seus rincões e que vieram para construir Brasília. Eu creio que candango é isso.
E para o senhor, o que é memória?
Memória é você guardar no seu bom guardado, na sua lembrança, aquilo de bom que já passou e que você fez algo de bom ou de bem e que você memoriza ou guarda na gaveta da lembrança. Isso é memória. Ou de alguém que te fez o bem e você honra aquela pessoa e que memoriza até hoje.
Para o senhor, o que é a vida?
A vida é uma das coisas mais importantes que Deus nos deixou e que, por sinal, Deus é o dono da vida. A vida para quem sabe viver ela é uma das coisas, é uma dádiva de Deus, é a vida. A vida é tão importante que tem alguém que vem aqui ao plano terrestre e que vive poucos tempos, mas mesmo assim valeu a pena. A vida é tão importante que mesmo sendo por dias provisórios, valeu a pena você ter vivido a vida aqui.
Se o senhor pudesse dar um conselho para alguém que está começando na cantoria de repente, o que o senhor diria?
Eu diria que, primeiro de tudo, procure fazer o que gosta e procure respeitar aquilo que está fazendo. E aquilo que está fazendo, faça direitinho e faça com dignidade. E que transmita o melhor dentro daquilo que faz e que nunca reclame daquilo que está fazendo, porque eu já vi gente que entrou na área da cantoria e que não se deu bem, depois foi reclamar. Eu já vi gente boçal dizer: ai, ainda bem que eu não estou precisando disso. E para que entrou nisso? Não, se entrou e que leva jeito para a coisa, então respeite aquilo que está fazendo e procure fazer da melhor forma possível e procure fazer o melhor também e a transmitir o melhor daquilo que você está fazendo. E acima de tudo, tenha amor naquilo que está fazendo.
Quando você toca viola, o que você sente?
Eu sinto prazer no que estou fazendo. E me sinto também que estou me transportando sem sair do lugar. Me sinto um iluminado de Deus, independente de religião. Mas eu me sinto um privilegiado.
A cantoria é sempre atual?
É. A cantoria é igual à lua, não fica velha nem feia. Desde quando você saiba aprimorar ela. Porque tudo que é bem transmitido fica bonito. É uma palavra que você transmite bem direitinho, fica bonito. E assim é a cantoria. A cantoria é sempre atual. Claro que você canta poemas que já foram feitos há muitos anos atrás. Mas ele, ao mesmo tempo que você está transmitindo e cantando, ele é atual. Isso eu estou falando poema, sem contar com o repente, que é uma coisa que você canta na hora. Então a cantoria é sempre atual.
O senhor disse que era vaidoso com a viola, né? O que, que é isso?
Não, eu não digo nem ser vaidoso. Desculpa. Eu não falo nem tanto ser vaidoso com a viola. Ser cuidadoso. Porque muita gente confunde cuidado com vaidade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou cuidadoso com a viola. Porque para mim, ou você zela o que tem, ou então não abraça aquilo. Viola é um instrumento tão bom, eu acho bonita as curvas da viola, a madeira, o som, as cordas, a tonalidade dela, a forma de você cantar, ou alguém tocar nela, ou você tocar. Então eu tenho um certo cuidado com a viola. Não andar bêbado com a viola, dando pancada na viola, tocando com os dedos cheios de gordura. Ou então sair com ela na chuva sem uma capa, molhar a viola em pena. Tão chato isso. Então é um cuidado, não é nada de vaidade, não. É um cuidado. É isso. Se você tem uma criança, uma filha tão bonitinha, você zela por ela. Isso é um cuidado, isso é um zelo, não vaidade. E assim é a viola.
E Brasília é um lugar bom para ser cantador?
Brasília é um lugar bom para ser cantador. Mas tem um lado também, aquela coisa, às vezes, um pouco desagradável, mas é um lugar bom. Lugar bom para cantar. Às vezes, quando você recebe um convite para ir cantar, que é bom. Eu já cantei no Teatro Nacional várias vezes. Cantei para a Neuza Dourado também, que é a autora do projeto Mala do Livro, que hoje a Maria José é a gerente, é quem administra a coisa. Cantei no Teatro Nacional mais de uma vez, na Sala Martins Pena. Sim, cantei também junto com os atores, atrizes. Participei de peça 3 noites de shows. Passamos também uma semana inteira decorando, eu decorando o texto deles e eles decorando o meu trabalho poético. E que não é fácil ser ator e ser atriz também, não é fácil não. Esse porra aí não é, ninguém não vai pensar que se vive só num... É barra pesada também. Eu pra mim, que não era acostumado, eu decorei tudo lá. Tive que decorar a peça deles. Fui ator, fui cantador ao mesmo tempo. Mas foi gratificante, a gente passou 3 noites, deu um show na Sala Martins Pena, lotou, a elite foi. Pronto, piloto, foi muita gente que gosta e foi bacana, eu achei bom. Por sinal, ainda tem até algum comprovante desses shows que eu participei.
Como o senhor acha que fica a cantoria daqui pra frente?
A cantoria daqui pra frente... Ela, embora se aprofunde mais, mas eu não sei, eu, em termos de ouvinte, ela precisa também, ultimamente, de uma política dinâmica voltada para o lado da cantoria, para o lado cultural, não só da cantoria, como várias culturas, entendeu? Precisa de uma política dinâmica voltada para o lado cultural do nosso país. Porque senão pode morrer. Porque aquele assunto que no início eu falei, que tem muita gente aí fazendo porcaria, pensando que é música, pode poluir o mundo. O mundo está muito cruel. Os nossos meios de comunicação são muito importantes num ponto, mas noutros também armazena muita coisa ruim na cabeça dos jovens. E a cantoria daqui para frente pode ter uma inovação como está tendo, mas precisa mais apoio, mais cuidado e trabalhar forte, porque lutar para não desaparecer.
É diferente a emoção de tocar num teatro nacional ou numa feira?
Boa pergunta. É diferente. Não que eu queira menosprezar a feira. E que na feira eu já fiz muitas apresentações bacanas, ganhando meu cachê, pago pela Secretaria de Cultura, entendeu? Já fiz apresentações, não tipo aquela de ontem, mas já fiz apresentações, mas cantadores bons em feira. Pago o cachê já certo, apresentação boa, e que a gente fez com prazer. Agora, cantar num teatro, por exemplo, cantar no Teatro Nacional é muito bom e tem uma diferença, porque ali você vai com responsabilidade também. Não que eu queira dizer que cantar lá numa apresentação, numa cantoria da feira, não tenha responsabilidade. É claro que tem. E é bom, é prazeroso, é uma coisa folclórica. Mas cantar no Teatro Nacional é muito gratificante, porque você vai cantar num lugar que, um ambiente que vai pessoas, ou que vão pessoas que realmente vai, pessoas que sabem aquilo que quer e o que gosta. E é uma coisa que você vai cantar com muita responsabilidade. Aparelhagem boa, ambiente bom, sua voz sai com uma transmissão mais perfeita, porque afinal você está dentro de um teatro. E você, às vezes, está cantando para o mundo. Entendeu? Não que eu esteja querendo ser vaidoso nessa forma que eu estou falando aqui, mas você, de uma forma ou de outra, um pouco de vaidade todo mundo tem. Não adianta dizer que não, porque todo mundo tem. Então, você está cantando num ambiente que você está satisfeito e de bem, e que você está cantando num lugar que você está transmitindo uma cultura para um povo que está ali e que realmente foi assistir aquilo ali. Não é um povo que está passando, indo e voltando. Não, é um povo que foi ouvir o seu show, a sua cantoria, aquilo que você vai transmitir. Então é responsabilidade. É o que eu falei, que qualquer um que esteja dentro da arte, que a honre, faça com carinho, com amor, com responsabilidade.
Você acha que, pra gente fechar aqui, o senhor teria algum poema de sua autoria que, se o senhor achar tudo bem, declamar?
Eu não direi um poema, porque eu nunca fui muito a... Não sei, amanhã pode ser que venha na minha cabeça, mas eu nunca fui a essa coisa de escrever um poema ou fazer uma canção. Ah, eu canto canções, tudo bem, eu canto. Mas eu sou mais aquele que... Eu pretendo até gravar um CD. Se Deus quiser, mais breve eu vou gravar um CD, depois mais. E eu já tenho algumas coisas boas preparadas para isso aí. E tenho, vou restar alguma coisa de trabalhos meus que vou gravar depois. Não que eu diga poema, mas são coisas que eu pretendo botar em CDs que virão futuramente e que espero que não demore, se Deus quiser, porque depois que o cara já tá velhinho, o gaga também não adianta mais, né? Tem que aproveitar a vida enquanto você tem fôlego, tem energia, tem coragem. Por exemplo, mote da minha autoria: só seremos um povo independente quando houver igualdade social. Que eu, dentro dessas coisas, eu sou tipo Ivanildo Villanova. Ivanildo não é de escrever canção e nem poema. Não estou me comparando a ele, mas eu sigo a mesma meta. Eu me criei no sertão ouvindo a voz do vaqueiro. É um mote da minha autoria. E tem muitas coisas da minha autoria que estão guardadas e eu vou depois botar no CD. Tem também a apresentação que eu fiz na época do Cantoria Escola. Cantoria Escola, que foi projeto do Chico de Assis, e o Zé Ferreira do Piauí, que hoje está lá, mora em Oeiras, no Piauí, que passou um ano comigo aqui em Brasília. E a gente cantou muito aqui em Brasília, eu e o Zé Ferreira, que é um gênio, é irmão do Edmilson Ferreira. Ele hoje está com mercado lá no Ioeiras, no Piauí. Eu estive na casa dele um dia desse. Está bem de vida, você. Ele botou o mercadão lá e está tocando a vida. Mas escreve coisa de arrepiar. Muito bom ele. Então nós cantamos uma vez num projeto que o Chico de Assis criou, quando ele era diretor da Casa do Cantador, um projeto que era o título Cantoria Escola. E eu fui uma vez cantar Mosé Ferreira no colégio, lá em Ceilândia. Aí deram um assunto pra gente, a saúde do país, a saúde do Brasil. Era mais ou menos isso. E muita gente até pensou que a gente tinha cantado feito. Não foi feito. Foi na hora que os professores deram este assunto para nós. E já bem na hora de começar lá a cantar, fazer a apresentação. E nós só se afastamos um pouquinho. Zé, e o assunto aí que eles deram agora, a saúde do país, a saúde do Brasil, aí o Zé disse, vamos cantar. E nós fizemos uma apresentação tão bem feita que os professores gravaram e o Valdenor ia muito com a gente e às vezes levava a gente para a apresentação. Ele não cantava, só levava, né? E eu e o Zé tomamos conta do terreno e fizemos uma magnífica apresentação falando da saúde do Brasil. Que o diretor da Casa do Cantador, Chico de Assis, achou tão bom essa apresentação que a gente fez sem ser escrito, que não foi escrito. Tem alguém por aí que tem um folheto e pensa que a gente escreveu, não foi não. Que é normal escrever, né? Pra botar em folha, mas não foi. Então eles acharam tão bom, o Chico de Assis gravou depois, levou para a Secretaria de Cultura e eles imprimiram, fizeram um folhetinho falando sobre a saúde do nosso país.
Notícia surpreendente: o campo medicinal cresceu excessivamente, mas o povo brasileiro cada dia é mais doente. Aqui no país da gente já vi cenas de horrores por falta de assistência em hospitais. Sem doutores, doente morrer a língua no meio dos corredores. Possui os mais sofredores, a doença como hostil. Planos de saúde como a gondecrose e a mil são privilégios de poucos habitantes do Brasil. No nordeste do Brasil, a região mais carente, por não ter água tratada, nós vimos infelizmente a capital do forró ficando sem muita gente.
Fazer só umas duas histórias aqui, o coquê da vez é bom cantar de dois.
Ah, pode ser qualquer.
Só para finalizar uma estrofe vou fazer, cantar com muito prazer, meu pensamento vigora. O repente na hora sempre transmite alegria, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Aqui meu recado dois, cantei fazer um show, mas eu faço sem demora. Viajando e muito afora, o valor da cantoria, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quando canto de improviso, me sinto bem à vontade, que o verso tem qualidade, o repente que vigora. E quando a minha boca ora, a torta a alma alivia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu.
Projeto Viola Central apresentou Entrevista com Messias de Oliveira. Entrevistadores: Domingos de Salve, Sara de Mello, Daniel Choma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.